Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, eu sou Leandro Olímpio e começa agora o Mesa Redonda Jardim Elétrico. O tema desta edição será uma das mais genuínas manifestações de arte, o teatro. Ontem, dia 19 de agosto, foi comemorado o Dia do Artista do Teatro. E como convidados para discutir o teatro na região, temos o ator Júnior Brassalotti, que participou durante 10 anos do Festa, Festival de Teatro Amador de Santos, um dos mais tradicionais do país. Temos também o diretor e fundador da companhia Abaré Teatro, Orlando Moreno, que está em circuito com o projeto Teatro a Bordo. E também temos a presença do jovem diretor do Companhia de Teatro Agora Eu Era, Emil Rusak, e a atriz Bruna Berti, que além de atuar, também escreveu a peça Para Que Nunca Mais Aconteça. Os dois estão montando a peça Retábulos das Maravilhas. Boas cumprimentos dos convidados. E a primeira pergunta que eu vou fazer para eles é: como eles avaliam o cenário teatral de hoje na reação? A pergunta eu faço primeiramente para Orlando, que acabou de vir de uma peça teatral do Teatro a Bordo em Cubatão. Orlando, qual que é a sua opinião sobre o atual cenário do teatro aqui na Baixada Santista?
Bom, primeiramente, uma boa noite a todos os ouvintes. Boa noite ao pessoal aqui da mesa. Boa noite a todos vocês. A minha avaliação hoje é que a cidade vive um momento de efervescência, né? Depois de muito tempo, a gente está vivendo momentos muito legais. A existência agora de um projeto chamado Teatro a Bordo tem trazido à tona, né, a questão teatral e colocado o teatro novamente em evidência, e a gente tem tido experiências muito legais. Eu estou chegando do projeto que está acontecendo lá na Praça dos Emancipadores, lá em Cubatão, e com a Cia de Quatro no Ato, que está tendo um espetáculo lá, é o Belele Balaio. E eu saí de lá muito contente, porque tinha mais ou menos umas 1000 e poucas pessoas na praça assistindo teatro.
Muito bom, muito bom. Eu queria também a opinião do Júnior, que atualmente ele está trabalhando no Festival Curta Santos, mas também é da área teatral e participou diversas vezes de peças teatrais aqui na região e também na Grande São Paulo. Júnior, como é que você analisa hoje o cenário do teatro aqui na região?
Boa noite, Leandro. Boa noite aos companheiros aqui de mesa, companheiros de cultura. Boa noite ao pessoal da Unisantos. Olha, a Santos nunca parou, a região nunca parou de produzir cultura, nunca parou de produzir teatro. Eu acho que cada vez mais a gente vê surgindo novos nomes, gente interessada, gente querendo fazer, gente compromissada, gente que vai atrás da história que tem o teatro aqui em Santos e na Baixada também. Então você vê cada vez mais um momento de reciclagem de pessoas, de cada vez mais gente surgindo, as pessoas que estavam fazendo, procurando também novas maneiras de sobrevivência e de rever a sua própria obra, de rever os seus conceitos de teatro, políticos, enfim, e procurando maneiras diferentes de sobreviver, porque o tempo mudou e o artista teve que procurar maneiras também de sobreviver no meio da configuração atual do mundo, através das políticas públicas, através das políticas culturais. Então a gente vê um momento muito legal de efervescência, como diz o Orlando, mas também de gente à procura, de gente nova em busca.
Bom, o Emil e a Bruna, eles são jovens aí que estão com muita vontade, estão ensaiando no SES, a peça está em montagem, e também podem dizer aí para a gente como que é o cenário do teatro, ainda mais para quem está começando, para quem está buscando incentivo para colocar a peça aí nas suas. Bruna, como que está a montagem da peça, previsão para poder começar? E o que você também está achando aí do cenário atual do teatro na região?
Boa noite a todos. E a previsão da estreia da nossa peça é para novembro. E assim, a minha visão do Teatro Santista é que é um teatro que geralmente traz pessoas novas sempre. A gente tem Vontade e tudo mais, até porque geralmente as pessoas saem daqui, vão para São Paulo e a cidade tem esse estigma de ter um teatro fraco, tal, coisa que eu não acredito. E a gente está aí para provar isso, tal. Somos mais um outro grupo novo que está surgindo e eu espero que surjam muitos outros. É isso.
Bom, Emil, e eu queria saber de você, já que vocês estão aí ensaiando a peça, trabalhando para em novembro ela poder estar na rua, eu queria saber de você quais são as principais dificuldades que vocês estão encontrando, vão encontrar para poder colocar isso para a população, para poder democratizar o teatro.
Bom, boa noite para todo mundo também. As dificuldades são, acho que, as mesmas durante que vem surgindo e que as mesmas dificuldades sempre foram, que é questão de patrocínio, questão de incentivo mesmo, e espaço. A gente tem saindo no SES agora, eles estão acreditando na gente, mas eu acho que é essa questão mesmo de patrocínio e de das pessoas acreditarem, de chegar e falar, não, vamos ver o que esse grupo tem, vamos ver o que eles têm para oferecer, vamos ver se eles têm preparo para isso, se eles estão buscando, se eles estão pesquisando. Falta, acho que, acreditar mais, né, nessas novas experiências, nessas novas pessoas, assim.
Bom, em Santos a gente sabe que a cultura do teatro está muito enraizada na população. Existem espaços para os artistas poderem se apresentar. Mas a pergunta é em outras cidades como Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande, que agora vai ter um espaço para o teatro, como levar a arte, o teatro, para essas cidades onde a cultura ela ainda está engatinhando? Eu queria saber do Orlando, por exemplo, que agora tá com um circuito aí em todas as cidades, passou por Itanhaém, passou por Peruíbe. Eu queria saber de você quais as iniciativas que podem ser feitas para impulsionar o teatro na região e não só ficar focalizado aqui em Santos.
Eu acho que isso é uma coisa muito legal. E essa mesa aqui, ela mostra isso muito bem, né? A gente tem um Júnior aqui, que já é contemporâneo, né? Eu já conheço o Júnior, não é de hoje, há bastante tempo. Tem dois jovens aqui que estão começando agora, e eu que já sou, já posso me considerar um pouco da velha guarda aqui. E dizendo isso, eu estou dizendo que há muito tempo essas dificuldades já existem, né? Há muito tempo essas dificuldades de falta de espaço, de patrocínio, parece que a gente está sempre falando a mesma coisa. A única diferença, né, que eu acho que existe agora é que a gente tem, por exemplo, uma nova tendência, né? O mercado teatral, quer dizer, o movimento teatral, começa a aprender a novos caminhos, né? Por exemplo, há dois anos atrás, três, quatro anos atrás, o Curta Santos era um bando de malucos querendo fazer curta. Hoje não, hoje já tem patrocínio, já é um belo um festival, um dos mais reconhecidos no Brasil inteiro, né? Como a gente pretende também agora com o Teatro a Bordo. Qual é esse histórico? Quer dizer, qual é essa necessidade? A companhia Baré Teatro nasceu justamente na adversidade, na dificuldade. Nós nascemos numa cidade, de Itanhaém, que não tem teatro, né? Não tem sequer um espaço cultural, sequer uma sala de ensaio, sequer uma sala para dar aula, né? Para formar novos atores. Então, nós tínhamos que continuar fazendo a nossa arte. Então, nós aprendemos com a adversidade de buscar espaços alternativos. E essa questão do teatro a bordo, quer dizer, a ideia do teatro a bordo, é também de resgatar o teatro como era feito antigamente, lá na Idade Média, né? Porque o que a gente percebeu é que, com o passar dos anos, o teatro foi se afastando do público. Então, todos esses problemas de patrocínio, não sei o que, sei o que lá, é por quê? Porque não é porque o público não acredita, é porque o público não consegue mais ver. Porque não tem mais poder aquisitivo para comprar um ingresso de 40, 50 reais, se são as peças que vêm aqui para Santos, né? Através de Coliseu, através de outros teatros como o Teatro Sesc. Então é muito complicado. Então o que, é que nós fizemos? Qual foi a nossa iniciativa? Foi buscar, através do Teatro a Bordo, colocar o teatro na rua. Para quê? Para trazer de novo o teatro, né? Fazer dois serviços. Prestar dois serviços. Primeiro, levar o teatro até a população e, principalmente, levar a população até o teatro. E aí, nós estamos aí achando, sem nenhuma pretensão, né? Estamos reeditando o teatro. Quer dizer, a forma, a linguagem do teatro. Nós estamos reaprendendo a fazer teatro perto do público. Eu acho que isso é que é interessante. Com relação a essa coisa da região, né, eu acho que já existe uma necessidade, né, dos políticos, a eleição está aí, né, e vou citar aqui o nosso querido Jorge Amado, né, aquele político que não investe em cultura, é no mínimo ladrão. Né? Então, eu acho que a população tem que começar a entender isso. Porque é mais fácil você investir em... Isso é até uma frase bem, bem batalhada, né? Já está até mordida. Mas é muito mais fácil você investir em cultura, abrir salas de teatro, do que prisões. É muito mais barato, né? Você não precisa ficar mantendo lá 300, 400 pessoas com água, comida e, né? E presas. Faz uma sala de teatro, né? É o que a Praia Grande está fazendo, né? Está demorando para fazer, mas está fazendo, né? É o que, de repente, Mongaguá devia estar fazendo. Quer dizer, dar mais, né? Incentivar, fomentar. Porque não adianta só ter uma sala de teatro e ficar lá as moscas. Né?
Cubatão também está tentando fazer.
Cubatão inaugurou agora um pedaço da sala. Está tentando fazer. Eu acho que a região respira, realmente. Eu acho que isso é que é interessante. E nós, artistas, somos responsáveis por isso. Nós temos que nos preocupar com isso, sim.
Tem uma coisa dentro disso também, da maneira que o artista se coloca perante também as cidades. Eu moro em Santos, mas eu não posso pensar só em Santos. Eu moro numa região metropolitana. Nós estamos muito perto de Praia Grande, muito perto de Itanhaém, muito perto de Peruí, de Mongaguá. Eu não posso pensar na minha cidade, na minha ilhota. Não, eu tenho que pensar em projetos de uma maneira metropolitana. Como é que eu dialogo com a prefeitura de Mongaguá, com a prefeitura de Itanhaém? Como é que a gente consegue criar um projeto de circulação das obras? Parece que é fácil... Não é. Você tem configurações políticas tão díspares aqui que você não consegue. Você não consegue. Claro que tem aquela coisa da lamúria, do artista, que é tudo difícil para mim, ninguém olha para mim, a minha peça é maravilhosa, eu sou maravilhoso, mas o poder público não me ajuda, a iniciativa privada não me ajuda. Eu tenho que também afinar o meu discurso enquanto artista e enquanto produtor cultural, para eu saber dialogar no mesmo diapasão com o poder público e a iniciativa privada, para eu conseguir viabilizar a minha obra e a minha acessibilidade à plateia. Eu tenho que estudar maneiras diferentes de chegar à plateia hoje em dia. A configuração mudou, o mundo mudou, e eu tenho que saber me adaptar.
Bom, para falar mais um pouco sobre isso, a gente tem também aqui ao meu lado o repórter Tiago, do Jardim Elétrico, que também tem algumas perguntas para fazer aos convidados da mesa.
Olá, boa noite. Eu queria saber, assim, de maneira geral, mais voltada aqui para a cidade de Santos, o Orlando falou muito, muito bem, mas é da parte da cidade de Itanhaém, né? E como o Júnior havia dito, a gente tem que pensar na coisa regional, né? No teatro regional aqui. Como que é o mercado de trabalho para o artista de teatro aqui de Santos? Eu passo a pergunta pro Emil, já que o grupo que ele é diretor tem apenas 4 meses, né? É uma coisa nova que está surgindo no mercado. Quais são suas expectativas para isso? Como é que você pretende trabalhar um grupo de teatro que não recebe nenhum incentivo financeiro, se assim se pode dizer? Né?
A pergunta vale para a Bruna também.
A gente tá indo aí com as nossas pernas, a gente não reclama disso também não, porque a gente tem vontade, a gente quer mostrar nosso trabalho, a gente quer mostrar o nosso diferencial, a gente vem com uma proposta de pesquisa mesmo, de pesquisar as maneiras que eram feitas, as maneiras que estão sendo feitas e como que a gente pode transformar isso numa outra maneira ainda de fazer e fazer um trabalho bacana, um trabalho legal. E apresentar para as pessoas, apresentar para o público em geral, num preço acessível, de uma forma gostosa, de uma maneira com respeito ao teatro. Acho que o respeito ao teatro é uma coisa que em muitos lugares geralmente não se perdeu a magia do teatro, se perdeu esse respeito, e é isso que a gente está querendo trazer e com essa questão de incentivo, dessas coisas, a gente não está se preocupando tanto com isso agora, a gente está indo com as nossas pernas e está sendo gostoso, a gente está aprendendo de uma maneira bem gostosa.
Agora, só fazer uma intervençãozinha. Você tem outra profissão além de diretor de teatro e artista de teatro ou não?
Não.
E dá para viver só do teatro?
É difícil, mas dá pra fazer umas coisas aqui, outras ali, e dá pra ter uma vida, assim, razoável, uma vida gostosa. Se é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero, dá pra batalhar e fazer de uma maneira legal.
Eu passo a mesma pergunta pra Bruna, que além de atuar, também tá estreando na carreira de escritora de peças, né? Fala um pouquinho sobre a tua peça pra gente, Bruna. Tu escreveu e vocês estão ensaiando.
Bom, a peça que eu escrevi, eu acredito que tem uma linguagem diferente do que a gente conhece por aí, até porque, assim, eu não tenho formação universitária, não tenho, e eu sou uma pessoa que tem leitura, eu gosto muito de ler e tudo mais. Então, eu acabei, acho que, criando uma linguagem um pouco diferente, eu meio que inventei uma maneira de escrever, é meio que teatro do absurdo, mas tem também o realismo, e o nome da peça é Para Que Nunca Mais Aconteça, e agora a gente está ensaiando o Miguel de Cervantes, o Retábulo das Maravilhas, e a gente pretende, assim que a gente terminar esse processo do retábulo, começar a ensaiar o meu também, o que eu escrevi. E é isso.
Outra coisa que é bastante discutida hoje em dia quando se fala em teatro é a centralização dos equipamentos turísticos, né? O que seria isso? Seria a concentração da maior parte dos espaços e até mesmo dos incentivos em grandes metrópoles como São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Eu queria perguntar tanto para o Orlando como para o Júnior de que forma que cidades do interior, a própria Baixada Santista, conseguiria fazer isso, com que a maior parte desses equipamentos eles também migrassem para cá, eles também pudessem ser utilizados pelos artistas da região e não só estar concentrados em grandes metrópoles onde o incentivo à cultura é muito mais forte.
Quando você diz equipamentos culturais, é o quê?
Tanto os espaços que existem, como em relação a aceder os equipamentos necessários, como para iluminação, como para você poder ensaiar uma peça. Eu queria saber de vocês como conseguir isso, como conseguir aqui na região esse mesmo equipamento que em grandes capitais a prefeitura e até mesmo a iniciativa privada oferece para os artistas.
O Orlando já colocou algumas coisas que realmente algumas cidades ainda não têm estrutura necessária, nem para um ensaio digno. Né? Uma sala de aula para você dar uma oficina, às vezes é difícil você. Então vai sim muito da boa vontade de uma boa Secretaria de Cultura e às vezes Secretaria de Cultura, Turismo e Educação.
Verdade.
Né? Juntas, tentando fazer...
E lazer e esportes
e transportes. Né? Então, vai muito da boa vontade deles entenderem que para você fazer uma aula de teatro, você fazer um ensaio, tem uma estrutura mínima adequada. A gente não é cachorro para ficar ensaiando no quintal da casa do meu colega porque o quintal dele é grande, entendeu? Tem que ser pensado, sim, alguma coisa do tipo. O problema maior é quando as cidades têm espaço e não liberam para o artista.
Esse é uma casos aqui na região?
Vários, que às vezes é inviável você utilizar uma sala de ensaio via agendamento prévio, assinando termos de compromisso, segurança, com local, responsabilidade, enfim, acho que isso é até mais complicado. Mas há também a coisa do artista requisitado, artista solicitado, artista ter um discurso coeso, de união, de coletividade com os seus iguais e com os seus diferentes, de pedir, de solicitar, porque isso também, de reivindicar, porque é um direito nosso ter isso, é um direito de uma cidade ter um teatro, é um direito da população ter um teatro, uma sala de espetáculo digna, é direito de uma cidade, os grupos terem um local para poder ensaiar, para poder retribuir para essa cidade em arte. Entendeu? São alguns viés e é um pouco diferente.
Orlando, você acredita que essa dificuldade também do poder público tá contribuindo com a classe artística vem muito das pessoas que estão à frente dessas secretarias não serem pessoas de cultura, mas muitas vezes ser pessoas que estão ali de improviso ou até mesmo por influência política. Você acha que isso é uma marca assim, da região? Acontece em todas as cidades, no país inteiro? Como que você vê esse problema?
Na verdade, isso é um mal que assola este país. Infelizmente, o que a gente vê O cara ajudou, o cara pregou cartaz na rua, na campanha do fulano, ciclão. Aí, quando formam-se os gabinetes, as secretarias, pô, aquele cara que pregou cartaz, que emprego que a gente vai dar pra ele? Ah, põe ele na cultura.
Ele lê livro.
Ele lê livros, né? Ele dançou, ele canta no coral da igreja, né? Ah, ele promove danças no grupo de terceira idade, né? Então, isso é crônico, isso é crônico. Poucas as vezes a gente consegue o artista, e eu estou falando de modo geral, não estou falando só eu como artista, estou falando de modo geral. Poucas as vezes o artista consegue ter um diálogo, né? No mesmo nível com o poder público. É sempre o poder público que trata o artista como quinta necessidade, né? Aqui, ele precisa fazer esgoto, ele precisa fazer a merenda, ele precisa fazer escola, ele precisa fazer isso. Agora, teatro? Ah, não. Teatro não. Teatro dá cultura para as pessoas. As pessoas vão pensar. Se as pessoas pensarem, não vão votar em mim. Isso é complicado. Sabe? Não vamos fazer esse pessoal pensar. É muito complicado para esse pessoal pensar. Vamos fazer qualquer... Vamos dar futebol. Vamos dar piscina. Né? Vamos dar piscina, o pessoal morrer afogado, quem sabe? Mas teatro não. Teatro é... Olha, mas é mais barato. Não, mas é complicado. Eu acho o seguinte. Eu acho que o artista tem que tomar uma postura, né? Não é uma postura defensiva, é uma postura de ataque, né? Ir para a briga e dizer o seguinte: olha, o trem vai passar, sabe? E você vai ficar. Porque não existe mais, é aquela coisa. O movimento teatral está crescendo tanto, quer dizer, as pessoas estão... Está aí a prova aqui, ó, dois jovens do meu lado aqui, né? Que estão aí, 4 meses e iguais a ele, deve ter mais, pelo menos mais uns 30, 40, 50 aqui na Baixada.
E estão indo à luta.
Certo? E estão indo à luta. E as pessoas, porque o povo está adquirindo cultura, o povo está consumindo. Gente, eu estou embasbacado. Eu estou vindo de um projeto, que é o Teatro a Bordo, que juntou 4 mil pessoas em Itaim para ver um espetáculo do Centro Teatral, etc. e tal, do Rio de Janeiro, que é o Fulano e Cicrano. Tinha 4 mil pessoas na praça pública em Itaim. Agora, vem alguém me dizer de Itaim que teatro lá não é necessidade básica. Né?
Bem, se torna até mais uma opção, né?
Justamente. Em 95, quando eu fui para Itaim, fui montar uma companhia de teatro para lá, as pessoas diziam assim: Orlando, a gente precisa fazer um teatro de qualidade, porque, primeiro, o povo, as pessoas, o público, não pediu teatro. Então é complicado. Você vai para um local em que as pessoas não pagaram o ingresso, as pessoas não querem ver aquilo e acabam vendo. Por quê? Porque está ali na frente delas. Então você tinha que fazer um duplo convencimento. Dizer para elas: olha, isso aqui é teatro e eu quero que você goste disso. Mas para que ela gostasse, para que ela possa gostar daquilo, o que, que tem que fazer? Você tem que convencê-la, né? E foi esse o trabalho de convencimento que a companhia fez dos últimos 15 anos, quer dizer, desde 95, né? Então, 18 anos, 13 anos, eu perdi as contas. Eu não sou bom de matemática, por isso que eu faço teatro. Entendeu? Senão eu faria engenharia, eu faria outra coisa qualquer. Então, é isso que nós estamos fazendo. E esse, hoje, eu volto a frisar, gente, o Teatro a Bordo, eu quero que vocês todos aqui vejam o que eu tenho visto. Viu, Júnior? É impressionante, eu estou muito animado com a questão teatral, com o teatro voltando à rua, como se fosse uma carrocinha, um container de 20 pés adaptado. E as pessoas... Hoje eu tinha jovens do meu lado falando assim. Tinha uma menina tocando, a Bárbara Paperti, né? Canta belíssimamente bem, sabe? É uma musa do Teatro a Bordo. Ela fez uma música sobre o Teatro a Bordo. É lá de Itanhaém, né? E tinha gente falando assim: pô, quando é que vai começar o teatro? Pô, quando é que vai começar o teatro? Sabe? Foi muito legal isso. Quer dizer, isso é maravilhoso. Sabe, isso me anima, porque nós estamos chegando. Quer dizer, todo aquele trabalho desde 95 está começando a dar resultado. E a gente tem que ter competência agora para que essa, cada vez mais. Porque esses políticos, esses que não derem espaço, vão ser atropelados. Sim. O povo sabe votar. Está começando, né? Não é que nem o senhor Pelé que falou que o povo sabe votar. Sabe sim. Sabe sim. E vai começar a aprender cada vez mais. Quer dizer, e cada vez mais a cultura vai estar muito forte, né? Em todos os fatores políticos da sociedade. Todos os fatores políticos da sociedade. Aquele político que não investir em cultura vai estar fadado justamente ao esquecimento.
Vai ser atropelado.
Vai ser atropelado. Sabe? E eu vou comprar um trator bem grande e passar por cima da cabeça deles.
Mas uma coisa eu reitero para você, nessa coisa da administração. Nem sempre um grande artista é um grande administrador de políticas públicas.
É verdade.
É relativo.
Muito,
né?
Relativo, isso é muito, muito complicado.
Relativo.
Vai de caso em caso, mas ter o mínimo de preparo é sempre recomendável, né?
É, e tem que ser pelo menos culto.
É.
Culto, né? Não é que nem já vi alguns exemplos aí, e a gente tem visto, né? É, o administrador cultural às vezes recebe uma obra de um pintor, né? E coloca debaixo da mesa para levar. Então, tem
mais do que isso, é também ter a consciência de que a arte, ela não é entretenimento, ela serve como transformação social, né?
Justamente.
A arte é instrumento de guerra.
Justamente.
É, eu apesar de Orlando não estar mais, de repente, convivendo aqui em Santos diariamente, né? Ele queria a opinião de vocês sobre o nosso secretário de cultura. Então, se a gente está falando tanto dessa coisa de governo e tal, queria a opinião de vocês sobre a secretaria do Carlos Pinto nesse último governo que está se encerrando este ano, né?
E vamos começar com a Bruna e com o Emil, né? Que daqui uns 4 meses, em novembro, vai ter que enfrentar o secretário para conseguir apoio, né?
Ai, meu Deus.
Como que vocês esperam chegar lá no gabinete do secretário? Como que vai ser a conversa? Pelo que vocês conhecem, tanto da mídia como da própria classe cultural, o perfil do secretário.
Tendo como base os outros trabalhos que a gente já fez, que a gente precisou do apoio da secretaria, eu acredito que serão mais 4 meses até a gente conseguir conversar com alguém e ser atendido e preencher todas as papeladas mesmo de responsabilidade, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É bem complicado mesmo. É bem complicado. Mas vamos lá, não vamos desistir por isso não, não vamos nos calar, né? Por isso, vamos lá. Se não der para apresentar num espaço municipal, se não der para apresentar num espaço próprio para isso, a gente arruma um outro espaço, a gente conversa com o pessoal do teatro a bordo.
Tem que buscar parcerias, né?
E só a união dos artistas mesmo para dar certo isso.
É, falando em união, como que vocês acham que a classe como um todo, né, tá aqui na região? Está com iniciativas, ações isoladas, grupos por grupos, ou está todo mundo unido para poder comemorar ontem aí o Dia do Artista, né?
Do tem teatro. Altos e baixos, né? Ela muda, vem sempre mudando. O perfil de quando eu fazia teatro de maneira mais ativa era um, hoje é outro. Alguns anos atrás era outro, completamente diferente. Então, até porque você tem sempre muita gente nova chegando e cada vez mais profissionais de uma outra geração se estruturando e buscando outros caminhos, como, por exemplo, Orlando, que tinha uma tradição já muito grande no teatro italiano. Um dos grupos mais premiados aqui da Baixada, brasileiros, em festivais brasileiros, é o grupo do Orlando, é o Abaré Teatro. E você vê hoje buscando uma outra alternativa, buscando um outro caminho, um outro viés. Então, isso está sempre mudando. Você tem sempre... às vezes ele está mais fragmentado, às vezes ele está mais coeso, entendeu? Isso muda muito. Não dá para você bater o martelo e ter uma resposta definitiva para isso. É muito, muito.
Eu queria falar uma coisa da outra pergunta que você fez, Leandro, que é interessante essa questão do secretário municipal de cultura. Eu acho que o secretário municipal de cultura, a gente até já falou um pouco, a gente pode englobar naquela outra papo que a gente teve aqui. Eu acho que a gente não tem que mais pensar no secretário, no fulano, no ciclano, no vereador, no prefeito. Eu acho que o movimento teatral hoje, a classe cultural hoje, está tão forte, está tão coesa, né? E não está mais na mão dessas pessoas, né? Se você pode ou não continuar a fazer teatro, não está mais nessas pessoas. Hoje, graças às leis de incentivo, o PAC do governo do Estado, a Rouanet, que tem todos os defeitos do mundo, mas ainda é uma lei forte, a iniciativa privada começou a participar ativamente do seu papel fundamental, que é de dar à população, dar ao artista a possibilidade de produzir cultura. Né? Então, a gente está vendo dentro das empresas uma nova consciência, né? Não é mais a gente não tem mais aquelas empresas que fazem assim, eu quero ver o meu produto lá no coisa. Não. Elas perceberam que o valor da ação em bolsa de valores, em barará, piriri, pororó, essa coisa toda econômica, né? Agrega quando você investe na cultura, agrega quando você investe em ecologia, agrega valor. E isso elas estão à busca de seriedade de trabalho. E aí é que eu digo que o político, porque, na verdade, o que é um orçamento hoje de um município? Se você pegar, Leandro, muito claro, se você pegar o orçamento do município de Mongaguá, de Itanhaém, de Praia Grande, de Piruíbe, de Itariri, juntar o orçamento para a cultura, juntar tudo numa panela, eu acho que tem projetos aqui em Santos, né? Que tem até mais.
Claro.
Que tem até mais.
Com certeza.
Né? Muito mais do que isso.
Mas
quer dizer, qual é o poder que eles têm? Nenhum. Hoje, o poder é o nosso. Quer dizer, o artista, se ele tiver qualidade, seriedade, competência, ele tem o seu reconhecimento. Ele tem o seu espaço. Isso é, isso é ponto final.
E temos que deixar de ver o poder público
justamente
como mecenas da minha arte.
Não.
Eu vou fazer o meu trabalho independente do governo presente, do governo estado, federal e municipal.
Porque ele se rende,
o teatro, Júnior, vai ter.
Ele se rende. Porque quando você chega... Eu tenho verificado isso. Quando eu chego com uma proposta na mesa... Eu tive agora em 4 cidades do interior... Né? Desculpa eu estar me alongando nisso, mas acho que é importantíssimo. Eu tive em 4 cidades do interior, Hortolândia, Bauru, Piracicaba e Osasco, e eu tive com um projeto de teatro a bordo na mão, eu chego lá e falo assim, olha, eu tenho isso. O secretário municipal de cultura cai de joelho na tua frente. Obrigado, meu Deus. Obrigado por você ter vindo aqui. Ele se rende, porque ele não tem orçamento. Ele não pode fazer nada. Na maioria das vezes, o orçamento da cultura nos municípios, 80%, 90% está comprometido com a folha de pagamento. Com um bonde de alegria que os vereadores acabam enfiando lá na cultura. Uhum. Tudo quanto é parente de vereador, parente de sei o quê, está lá enfiado na cultura. Sabe? E ele está comprometido. Quer dizer, ele pega lá R$500 mil para investir o ano todo, R$499 mil é folha de pagamento com o filhote dos caras que tem que enfiar lá na cultura. Né? Então, isso, e o que ele fica para investir? Nada. O que ele tem para contratar espetáculos? Nada. O que ele tem para fazer um projeto de formação de plateia? Nada.
Uma oficina,
e aí,
nada.
Quem entra, quem faz tudo, é a iniciativa privada que está fazendo isso. E a iniciativa privada está procurando os parceiros corretos. Então, é hora do movimento teatral aqui da cidade de se unir de verdade e falar assim, pô, peraí, vamos pensar. Vamos pensar qualitativamente. Como chegar... Como fazer diferença. E as pessoas estão fazendo.
É, nós esperamos que essa conversa, que surgiu do dia em comemoração ao Dia do Teatro, sirva de inspiração para os políticos e que numa próxima oportunidade a gente possa conversar com vocês e a gente ter ainda mais pontos positivos para poder aqui pautar e dizer que a cultura, a arte está cada vez melhor. Eu agradeço a participação de todos vocês. Eu agradeço a atenção do ouvinte e espero que o ouvinte tenha gostado do novo formato do Jardim Elétrico.
Tá sério, né?
Em
tá
mesa,
mais sério, né?
Mais sério, em mesa redonda, mas que não foge do nosso perfil, que é a difusão da cultura. Agradeço a atenção de todos vocês e uma boa noite. Boa noite a todos os participantes.
Boa noite. Boa noite.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.